Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Amalia, durante a longa vigília daquela noite, se compenetrara bem da situação em que a tinham colocado os acontecimentos. A proximidade do homem que amava e a quem não podia perceber, a facilidade de vê-lo a cada instante involuntariamente, ou a casa onde habitava, essa certeza de sua presença ali, a alguns passos de Lia, era um supêcio cruel. Cumpria quebrar de uma vez esse elo material, já que não podiam unir-se pelos vínculos d'alma. Amalia lembrou-se a princípio de passar fora da corte algumas semanas que faltavam para a viagem, mas pareceu-lhe melhor apressar de uma vez a partida para a Europa. Com esta ideia, ergueu-se pela manhã, e saindo de seu quarto encaminhou-se em gabinete do pai resolvida a fazer-lhe o pedido. Porém na sala de jantar que o encontrou em companhia da Ló, Veiga abraçou a filha muito risonho, e prendendo-lhe a loura cabeça no peito, pôs-lhe diante os eis dos olhos uma carta aberta, na qual a moça reneceu a letra de Hermano. Antes que ela se recobrasse da surpresa e pudesse ler a carta, Dona Felicia lhe comunicara sofregamente o assunto. Era um pedido de casamento, no qual Hermano manifestava o desejo de pessoalmente de Amalia o seu consentimento. Pôde vir? Perguntou o pai à filha depois que Saca acabou de ler a carta. Ainda não, respondeu Amalia agitada. Mudou, disse Dona Felícia. Quero pensar, mamãe. A senhora, para quem Hermano agora era o homem mais sensato do mundo, fez a filha muiger de ciciosas observações acerca da conveniência de apressar a decisão, E não esqueceu-se de estar em seu adroabono conhecido anecim que dá para o trânsito tornado o casamento adiado. Amalia persistiu não obstante, e com uma rasa o que desarmou a mãe. Se é preciso que responda imediatamente, mamãe, recuso. E porque desejo aceitar, coipei sua liberdade de refletir. Para dispor de minha vida inteira, não são muitos alguns dias. Pois bem, pensa à tua vontade, Lana, mas lembre-se de que a viagem está próxima. E viver Eusete, idade que pode se adiar, até mesmo por tempo Naxion anda bom, tem havido tantos temporais. Que diz, senhor Veiga? O capitalista que lia os jornais levantou os óculos para observar. Mas o câmbio é ótimo. Aí não devemos perder esta ocasião. Amalia hesitou durante alguns dias. Ela tinha na carta lida tantas vezes e guardada consigo a prova cabal, além de muitas outras do amor que Hermano lhe consagrava. Mas podia ela confiar a sua sorte desse amor? Hermano era uma alma nobre, um caráter leal, incapaz de iludir-a. Não duvidava dele, mas duvidava de si. Receava não ter força para dominar e possuir esse coração generoso, arrancá-lo ao passado em que se havia sepultado, e ressuscitá-lo à felicidade. Ele acreditava que o marido e Julieta ainda amava a primeira mulher e vivia de sua lembrança. Mas esse afeto de além-túmulo não podia encher-lhe a existência. E por isso aquela alma rica de paixão e mais dele se desprendia da sua idolatria para buscar no mundo uma expansão, um sentimento de que se nutrisse. Nesse impulso, Hermano se lançara na realidade, fascinado pela beleza da desconhecida, e o oito mas, em breve, a ilusão desvanecera-se. O homem regenerado pelo amor casto de Julieta não podia corromper-se numa ligação impura. Passada a aulos nação, tornara ao seu culto. Foi então que ele, despertado pela recordação da mulher, e crendo em mim outra Julieta, começou a amar-me, pensava Amalia, e talvez esse amor o tenha salvado, dando-lhes forças para reabilitar-se. Sem ele, sem um afeto que o abrigue e o ampare, não se deixará dominar ainda pela beleza fatal daquela mulher, ou de outra como ela, e poderá reerguer-se da nova queda. A moça decidiu então na generosidade de seu amor movotar-se água e a riam em en feliz pela exuberância de sua alma. Mas se o amor que inspirei-lhe, e que ele sinceramente acredita sentir por mim, não for mais do que um capricho efêmero, um reflexo apenas da paixão que tem tempo Julieta, quando dissipar-se do encanto, me perdoará ele ter profanado o culto da esposa, e rompido do para sempre pelo que o que eu prendo é a primeira e uma mulher amada. Não terei eu sacrificado a minha vida, não para dar-lhe a felicidade, mas para fazer a sua desgraça. Era esse o grande problema do seu destino, Amalia bem o compreendia, e sem deliberação da para o resolver, deixava isso ao tempo, esperando uma inspiração do céu. Entretanto, pasá-la alguns dias, aproximava-se a epocha da viagem, e talvez fosse esta o melhor e o único desenlace. Toda essa hesitação, bastou um olhar para Decipaua. Amália indo com Amaya à cidade. Eteve encontrou Hermano e não pôde resistir ao gesto de docilização com que ele a saudou. Aí o meu destino, pensou a moça. O meu e o seu respondeu ao cumprimento, parando para falar-lhe, e na despedida, ao apertar-lhe a mão, disse. Até a noite. Ao escurecer, quando o ano chegou, Amália Zirazeiro esperava no jardim. Antes que ele proferisse o ir palavra à moça, espontaneamente e como se continuasse um diálogo não interrompido, entregou-lhe a mão dizendo, com uma condição. Quausete até o último instante eu perceber o inuar signal de arrepimento ou mesmo a hesitação fica-me creme direito de restituir-lhe a liberdade. Um duvida de meu amor, Amália, depois de ter dado a maior prova, tornou Hermano magoado. Que conceito lhe mereço, então? Não, acudiu a moça vivamente. Não duvido, nem do seu amor, nem da sua lealdade, Hermano, e o interesse pela sua felicidade que me inquieta. À noite as visitas receberam com a notícia do malogro da viagem à Europa, a participação ainda confidencial do próximo casamento de Amália com o Hermano. A certeza dessa união, esperada pelas pessoas que frequentavam a família Veiga, foi bem recebida. Todos felicitaram cordialmente os noivos. O Borges, porém, embora se mostrasse dos mais pressurosos em aplaudir, ia pelos vários grupos de convidados, insinuando um veremos significativo. O Teixeira, que o ouviu, incomodou-se e receou talvez o agogouro daquela duvida. Entretanto, ele acabava de conversar com um amigo, e embora na sua qualidade de médico calcasse, na cicatriz dessa alma para conhecer se doia-se ainda do golpe, não descobriu a menor perplexidade espírito de Hermano. A sua resolução era firme e calma, tinha sido friamente meditada, não provinha de um assomo de momento. No dia seguinte começaram os preparos do casamento, que por parte de Amália já estavam adiantados. Desde a apresentação de Hermano em sua casa, Dona Felícia vira nele e o marido, que tanto desejava para a filha, e por isso a pretexto de arranjos de viagem, o que ela tinha encomendado às costureiras e modistas a Zero Rico em Soval de noiva, já quase pronto. Por parte do noivo também não havia muito o que fazer. A casa estava pronta e não faltava senão a pintura, pois ainda conservava a primitiva, que recebera por ocasião do primeiro casamento. Isso e substituição dos móveis era negócio para um mês. Amália acompanhou de longe e com indife rença esses pormenores domésticos, que têm geralmente um especial encanto para os noivos, como primícias que são da vida conjugal e flores de uma primavera casta e serena. A moça tinha outra preocupação mais séria, que absorvia a sua solicitude. Observava o noivo, estudava a sua alma, atenta ao menor sintoma de desfalecimento que porventura se manifestasse na sua resolução. O que ela temia sobretudo era um erro fatal. Se depois de unidos para sempre a sua alma separar-se de mim, eu serei um obstáculo, um tormento para a sua existência. Longe nunca mais deixará de amar-me, entretanto, como meu marido, pôde até odiar-me. Esta reflexão íntima revela o que se passava em Amália. O seu tempo de noiva, que para as outras é o idílio suave de um amor partilhado, para ela é todo cheio de inquietações, de sustos e de graves pensamentos. Ela velava sobre o seu futuro, guardando-se para mais tarde gozar sem receios de sua felicidade, se Deus abençoasse. Poucos dias antes da época marcada para o casamento, Dona Felicia, a pedido do noivo, fez com a filha uma visita à casa que já se achava preparada. Nessa ocasião, Amália foi assaltada por uma ideia que ainda não lhe tinha ocorrido e que a fez estremecer. A mãe falara do seu toucador e quarto de dormir. Estas palavras desenharam em seus espíritos pela primeira vez a realidade doméstica de sua futura posição naquela casa. Ela vinha substituir outra mulher que fora dona e senhora antes dele. Seus aposentos seriam os mesmos aposentos de Julieta, fechados desde a morte desta, e respeitados durante 5 anos como santuário. E teria ela, Amália, a coragem de profaná-os como fizera uma dessas mulheres, que não conhecem a santidade da família,